Parashat dessa semana é Parashat Shemini. E também, esta semana, nós lemos Parashat Parah. Ou seja, nós lemos a terceira das porções especiais dessa época, que fala sobre a Pará do Mar, a forma de se purificar para poder fazer a oferenda de Pesach, que, se Deus quiser, possamos fazer esse ano com o Beit HaMikdash reconstruído. Parashat Shemini é uma parashá que começa falando sobre o oitavo dia da inauguração do Mishkan. Durante sete dias foi feito o serviço pelo Moshe Rabbeinu, era um avant-premier, todo um teste e monta e desmonta do Mishkan. No oitavo dia, finalmente, deixaram o Mishkan sólido até a próxima vez que eles fossem viajar. E esse dia foi o dia da verdadeira inauguração do Mishkan. E a Torá conta tudo o que aconteceu nesse dia, todo o serviço que foi feito nesse dia. E, infelizmente, nesse dia faleceram dois filhos de Aharon por N razões que nossos sábios discutem qual é a razão que eles faleceram. Depois a Torá conta sobre quais são os animais que podem ser comidos e quais são os animais que não podem ser comidos, quais aves podem ser comidas, quais não, quais peixes podem ser comidos, quais não. E, finalmente, a Torá termina já entrando no assunto que vai tratar bastante na Parashá da semana que vem e da outra semana, que é o conceito de Tumá Vetahará. A Parashá já começa falando sobre isso. Um animal que está morto, uma pessoa encosta nele, ele entra num estado chamado Tum'a, se traduz, como já falamos diversas vezes, que se traduz erroneamente como impureza. Não é esse o conceito, porque é um conceito totalmente espiritual. Nossa Parashá é falado sobre os animais que podem ser comidos e animais que não podem ser comidos. Em outras palavras, comida kashé. E, infelizmente, existe uma tendência às pessoas dizerem que comida kasher é uma comida mais saudável. Comida kasher, esse é o conceito que Hashem proibiu comer determinados animais porque eles fazem mal para a saúde. Esse conceito está errado. Abarbanel, que é um dos comentaristas da Torá, diz que nós temos uma prova clara para o fato de que kasher não é sinônimo de saúde. Qual a prova? Diz o Abarbanel, todos os povos do mundo comem esses animais que a Torá nos proíbe comer. E, no entanto, isso não prejudica a saúde deles. Não é porque um não-judeu come porco, que virou o símbolo de, ou não é porque ele come cachorro, ou porque ele come, sei lá, baratas, ou sei lá o que for, pelo mundo afora, cobras, não é por isso que prejudica a saúde dele. Se eles criam esses animais de forma limpa, não obrigatoriamente vai trazer problemas de saúde. Não é esse o conceito. O conceito de comida kashé é totalmente espiritual. E a nossa praxá fala muito claro sobre isso, sobre tumá. Tum'a é trazida para a pessoa também por intermédio de alimentos que não são kasher. Ou seja, da mesma forma que nós temos veias que correm sangue, nós temos veias espirituais. E nessas veias espirituais precisa correr espiritualidade e tahará, pureza. Isso é o que precisa correr nessas veias. Se nós fazemos correr nessas veias coisas que se enquadram na classe de animais que são tmeim, o que acontece? Entope essas veias. Entope essas veias, a pessoa fica com complicações espirituais. O que significa complicações espirituais? Ele tem dificuldades de se ligar a Deus, ele tem dificuldades de fazer mitzvot, ele tem dificuldades de estudar a Torá. A Torá, para poder penetrar no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, precisa ter um corpo que se alimenta de acordo com a dieta que a Torá fala. Se a pessoa não se alimenta dessa forma, automaticamente ele tem dificuldades de compreender a Torá, dificuldades de estudar a Torá. Por isso é muito importante tomar cuidado para comer alimentação kasher. No passado era difícil, hoje em dia é tão fácil, não tem nem reclamação. Não tem nem desculpa. Até hoje em dia você tem imitações do que você quiser. E as pessoas às vezes têm dificuldades de entender alguma coisa. A pessoa tem dificuldade de entender alguma mitzvah. Tem dificuldade. Pode ser que essa dificuldade é por conta da alimentação não kasher. Come frutos do mar, come sei lá o quê. Essas coisas acabam entupindo as veias espirituais da pessoa. Muito importante nós tomarmos cuidado para não entupir as nossas veias espirituais. Da mesma forma que nós tomamos muito cuidado com o lado material do nosso corpo, tomamos cuidado com o que nós comemos, controlamos o que nós comemos, temos que controlar também aquilo que nós comemos do lado espiritual. Entre os animais que a Torá fala que não pode ser comido, entre as aves que a Torá menciona uma ave chamada Hassidá. Cegonha. Não pode se comer cegonha. Hassidá em hebraico vem da palavra Hassid. Hassid é de Hesed, bondade. Perguntam os nossos mestres, por que que não se pode comer a Hassidá? Qual o motivo que não pode comer a Hassidá? Por quê? Então vamos explicar. Nossos sábios trazem, o Rashi até comenta na nossa parashá, por que que essa ave, a cegonha, é chamada em hebraico de Hassidá, bondosa? Por quê? Diz o Rashi, ela faz bondade com as suas colegas em comida. A cegonha, quando tem alguma comida, ela reparte com as suas colegas. Por isso ela é chamada de Hassidá. E aí tem a famosa pergunta. Se todo o conceito da alimentação kasher, que nossos sábios até falam, é que nós não queremos comer animais que tem tendências cruéis, ou que tem ensinamentos inadequados. Então, por isso, nós não comemos, por exemplo, entre aves, o princípio das aves são as aves que caçam. Não se pode comer aves que caçam. Por quê? Porque essas aves podem fazer com que a pessoa tenha uma tendência arzari, uma tendência cruel. Então, se é assim, a Hassidá, que é uma ave tão bondosa, ela reparte a comida com as amigas, por que que nós não podemos comer? Pelo contrário, é bom. Olha só, talvez isso daqui vai trazer para nós ensinamentos de bondade. Essa é uma pergunta famosa. O Hidushei Harim diz, que é uma resposta até conhecida, Hidushei Harim diz que o conceito é que a Hassidá, a cegonha, é bondosa só com a panelinha dela. Só com o Havroterra, só com as colegas dela. Quem não é colega não recebe comida. Só as coleguinhas é que recebem. E o ensinamento, quando a Torá nos proíbe comer a Hassidá, por mais que ela é chamada de Hassidá e bondosa, é porque ela faz bondade só com panelinha. Não serve. Nós não podemos ser assim na nossa vida. Nós não podemos ser seletivos. Nós temos que fazer bondade com todas as pessoas. Agora, o Shemen HaTov traz uma outra resposta a essa pergunta. Muito interessante também, um grande ensinamento. Diz o Shemen HaTov em nome do Rav de Lodz, Rav Maislish, de abençoada memória. Ele diz que o problema da cegonha é que ela acha que isso que ela está dando comida para as colegas, ela está fazendo hassidut, ela está fazendo bondade. Ela está fazendo, quando se usa a linguagem hassid, hassidut, na linguagem dos nossos sábios, é alguém que está fazendo algo além do necessário, além do exigido. A cegonha, quando reparte a comida, ela acha, ela se sente que ela é uma hassidá. Ela está fazendo algo além do exigido. Olha só como eu sou bondosa. Eu faço melhor do que o que é necessário e exigido. Mas não é verdade. Repartir com os outros, compartilhar com os outros, é Midat Yosher. Ma'ase Enoshi é algo correto, é o mínimo que se exige. É um ato humano. O mínimo que se exige de um ser humano é que ele compartilhe as coisas que ele tem. Isso não é chamado além do necessário. Esse é o necessário, esse é o básico. Por isso diz Rav Maislitz que a Hassidá, por mais que ela é considerada Hassidá, não é kasher. Não é kasher essa tendência, esse pensamento dela. Isso que a Hassidá acha, que compartilhar é estar fazendo um grande favor, é estar fazendo algo além do necessário, está errado. Compartilhar com os outros é o mínimo que se exige de um ser humano. E aqui nós temos uma lição muito forte. Por quê? Porque existem dois conceitos na Torá que às vezes as pessoas se perguntam, que eles parecem se contradizer. Por um lado, nós sabemos que nossos sábios, e a Mishnah fala claramente, asuseyag la Torá, façam cercas em torno da Torá. Existem conceitos e leis que são uma cerca em torno da Torá. Como nós gostamos sempre de usar o exemplo, a linha amarela do metrô. Não a linha amarela, a nova linha que tem em São Paulo. A linha que tem para a pessoa não atravessar e não se colocar em perigo. Essa é uma linha que nossos sábios traçam em alguns conceitos, em algumas leis. Se você chegar lá perto, existe um perigo muito grande de profanar o que a Torá proíbe. Então sabe de uma coisa? Se mantém uma pequena distância maior, dessa forma você não vai chegar a pecar. Então esse é um conceito. Por outro lado, a Torá é categórica, que é proibido acrescentar nas mitzvot da Torá. Lotosif. E mais ainda, todo aquele que acrescenta diminui, dizem nossos sábios. Konamosif Gorea. Como pode ser? Parecem dois conceitos contraditórios. Por um lado você diz que não pode acrescentar, por outro lado, sim, se acrescenta para garantir que a pessoa não vá infringir uma lei da Torá. Nós aprendemos isso da Havá. A Havá, quando Adam HaRishon foi criado, ele foi colocado com a Havá dentro do Gan Eden. E no Gan Eden, no jardim do Éden, Hashem falou para eles que eles podem comer de todas as frutas, menos de uma fruta que eles não podem comer. E a Havá disse que existe uma fruta, uma árvore, que não pode nem encostar nela. O que a cobra fez? Empurrou ela em cima da árvore e falou: tá vendo? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, você encostou, não aconteceu nada. Então qual o problema de você comer da fruta? Também não vai acontecer nada. E assim ela chegou a comer da fruta proibida. Dizem nossos sábios, qual foi a falha aqui? Afinal de contas, a Havá fez algo que parece positivo. Para garantir que eu não vou chegar a comer da fruta, é melhor eu nem encostar na árvore. É uma cerca em torno da Torá. Para garantir que eu não vou comer da fruta, eu nem chego perto. Por que que isso mesmo levou ela a pecar? Porque a pessoa precisa saber que quando se fala de uma cerca, a cerca é uma cerca. A cerca não é a mitzvah. O que significa isso? Se a Havá declarasse: olha, Deus proibiu comer da fruta, mas a melhor coisa é nem encostar na árvore para não chegar a comer da fruta. Perfeito, ela nunca ia chegar a pecar. Mas a partir do momento que ela transformou o não tocar na árvore em tão lei quanto o que Deus falou que não pode comer da fruta, ela fez uma salada agora. O que Deus proibiu aqui? A tudo. Não pode nem fruta, nem árvore. Opa! Aí causou com que ela pudesse pecar. Por quê? Porque ela encostou na árvore, não aconteceu nada. Então a cobra convenceu ela que não tem problema de comer a fruta também. A partir do momento que você faz, você transforma uma cerca e a mitzvah numa coisa só, numa salada só, Isso é perigoso, e é isso que a Torá proíbe, e a Torá diz que não pode acrescentar sobre as mitzvot da Torá. Você pode colocar uma cerca, a cerca não é um acréscimo, a cerca está em torno, está em volta. O problema é acrescentar quando você mistura as duas coisas e parece uma coisa só. Temos que saber discernir entre o que é uma cerca e entre o que é a própria mitzvah. E é justamente o que acontece aqui com a cegonha. O que ela faz? Ela acha que ela está fazendo mais do que se exige dela. Opa, peraí. Precisa saber o que é mais o que se exige e o que é o que se exige. Não pode misturar as coisas, não pode fazer uma salada. Tem que saber cada coisa no seu lugar. Saber colocar cada item no seu lugar. Porque se a pessoa não coloca cada item no lugar, isso pode trazer ele a fazer coisas erradas. A pessoa tem que saber discernir entre o que é o princípio e o que é midat hasidut. E o que é um acréscimo. O que é algo a mais que ele está fazendo. Só para terminar, uma historinha que tem a ver com Kashrut, tem a ver com a nossa Parashá. Eu já contei essa história há muito tempo atrás, justo essa semana, me apareceu na frente essa história e ela se encaixa perfeitamente com a nossa Parashá. Certa vez, um sujeito chegou para o Rav Yaakov Kamenetsky e pediu para ele para verificar um remédio se era kasher para Pesach. Não vamos entrar agora no mérito da questão, não é todo o remédio que precisa ser kasher em Pesach, mas tem as leis, quais sim, quais não, como funciona, não vem ao caso agora. De qualquer forma, o Rav Yaakov Kamenetsky foi pedido para verificar sobre um remédio. Ele entrou na farmácia e pediu para falar com o farmacêutico e falou, eu queria saber esse remédio aqui, quais são exatamente os componentes e tem algum componente que é hametz ou não é? E o sujeito começou a olhar o farmacêutico e abriu lá o bulário, começou a olhar e girar e olhar e virar. E falou, não tem problema. Ele, não, esse produto aqui, ele, não, tá bom. É ok. Tá perfeito para Pesach. Não tem problema, pode tomar em Pesach. Não é hametz. O Rav Yaakov Kamenetsky saiu e ligou para um amigo químico. Falou para ele, eu gostaria de saber, olha, um remédio aqui, os componentes são esse. Eu queria saber se é kasher para Pesach. E o químico falou para ele, não, esse ingrediente aqui é hametz. Então, Yaakov Kamenetsky ligou para aquele sujeito que perguntou para ele e falou, olha, esse produto é hametz. Perguntaram aos alunos para Yaakov Kamenetsky, por que você foi verificar assim tão a fundo? Depois que o farmacêutico já te falou que estava bom para Pesach. Tudo bem, no final você descobriu que não estava bom. Mas o que te induziu, o que te fez ir procurar uma outra resposta? Isso é Yaakov Kamenetsky, um princípio muito, muito forte. Falou, pessoal, vocês têm que saber uma coisa. Um farmacêutico deve, a quem ele deve, quem ele se compromete? Quem ele tem compromisso? Com o cliente. O cliente chega lá, faz uma pergunta, ele precisa responder. Como ele vai responder? O cliente está perguntando. Ele deve resposta ao cliente. Se ele sabe a resposta ao certo, ele vai responder. Se ele não tem certeza, então ele vai inventar a resposta. Ele vai chutar a resposta. Mas ele precisa dar uma resposta. Não pode ser que o cliente vai sair da farmácia sem uma resposta. Isso vale nas profissões de uma forma geral. Mas quando se trata de um rabino deve a Torá e a Deus. Não ao quem está perguntando. Não à comunidade. Ele deve a Torá e ele deve a Deus. E portanto, se ele sabe a resposta certa da Torá, então ele vai responder. Se ele não sabe a resposta certa, ele deve pesquisar. E se ele não consegue chegar a uma conclusão, ele não pode inventar. Ele não pode chutar. Ele deve a Deus e a Torá a resposta. Ele vai ter que dizer para o cliente, para o sujeito que está perguntando, não sei. Isso nós vemos na nossa Parashá. Nossa Parashá traz uma longa história com Moshe Rabbeinu sobre o porquê que o irmão e os sobrinhos queimaram uma carne de uma oferenda e não comeram. E o Moshe perguntou, mas por que vocês fizeram isso? Eles deviam ter comido. No final das contas, eles respondem, por que eles fizeram? Diz a Torá, Yishma Moshe vayitav be'inav. Moshe ouviu e achou boa a resposta. Ele entendeu, gostou da resposta. Diz o Rashi, ele confessou e não teve vergonha de dizer, não ouvi, não conhecia. Eu não sabia essa lei. Eu não sabia. Estou aprendendo agora. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, nosso mestre, que trouxe a Torá para nós, diretamente de Hashem no Monte Sinai. E de repente o irmão, os sobrinhos estão sabendo uma lei um pouco melhor do que ele. Ele não fica enrolando. Ele diz, não sei. Eu não sabia. Eu aprendi com vocês. Olha só a grandiosidade e a responsabilidade que tem um rabino. Um rabino não deve resposta à pessoa. Um rabino deve a Torá e a Deus. Se ele sabe responder, ele vai responder. Se ele não sabe responder, ele vai pesquisar. Se ele não consegue chegar a uma conclusão, ele vai dizer, Lo shamati, eu não ouvi, eu não conheço, eu não sei. Isso é importante nós sabermos. Porque às vezes nós vamos perguntar alguma coisa para um rabino, e o rabino pensa e tal, fala, não sei. E a pessoa fica revoltada, como não sabe? Você tem que saber tudo. Não tem que saber tudo. Não tem que saber tudo. Infelizmente, em outras profissões se exige que saiba tudo. Não tem que saber tudo. Nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós não sabemos tudo. E em outras profissões pode ser que a pessoa vai dar um jeito, vai chutar alguma coisa, não faz diferença. Quando se trata da Torá, Torá Emet, a Torá da verdade, não existe chutes. Existe a resposta certa. Se a pessoa sabe, sabe. Se a pessoa não sabe, ele deve dizer que ele não sabe.